DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, populares que invadiram mina da Vale são detidos em Tete.
O grito de socorro das comunidades tem a ver com as compensações. O que acontece é que essas empresas mineiras, neste momento podemos falar da Vale, de tempo em tempo eles expandem as suas atividades, onde o carvão deve ser extraído. Então é o que tem vindo a falhar. Compensação justa, transparente.
Em Angola, jovens são discriminados por deixarem o cabelo crescer.
Neste momento, eu não sou permitido entrar na escola só por eu ter cabelo grande. Eu não vejo motivo, né, de me chotarem só por ter cabelo grande.
E os planos da China para a Rota da Seda podem estar ameaçados. São destaques desta terça-feira, 11 de maio de 2021, com Thiago Melo. Bom dia. Cerca de 800 oleiros do bairro 1º de Maio, em Moatize, na província de Tete, no centro de Moçambique, protestam contra a exploração de carvão por parte da empresa Vale Moçambique. Os populares acusam a empresa de ocupar indevidamente uma das seções da mina de carvão sem compensações. No rescaldo do bloqueio às atividades da Vale, que os moradores fizeram na semana passada, várias pessoas foram detidas, anunciou a DW África o ativista social Júlio Calengo. Calengo, que é também jurista da Liga dos Direitos Humanos em Tete, diz que nenhuma das partes quer ceder. Por isso, o caso deverá seguir para a justiça e apela à intervenção do governo provincial para resolver o diferendo.
O grito de socorro das comunidades tem a ver com as compensações. O que acontece é que essas empresas mineiras, neste momento podemos falar da Vale, de tempo em tempo eles expandem as suas atividades, onde o carvão deve ser extraído. Então é o que tem vindo a falhar. Compensação justa, transparente. Penso que este que é o maior problema. Agora, de quem é a culpa? Evidentemente, são as pessoas que estão em frente. O que devia acontecer era ressarcir as comunidades, não é? Compensar aquela pessoa que já está lá sem problema nenhum, de forma transparente, e acabou.
Mas no caso concreto da empresa Vale, o que é que está a acontecer?
Posso dizer, neste momento, é que a Vale, ela quer entrar numa zona nova para continuar a extrair o carvão. Lá tem carvão. E já estão lá, já estiveram lá instalados os oleiros. E é a partir daí esta confusão que surge, onde a Vale diz que, através do memorando de entendimento, já compensamos. Mas os oleiros dizem não. Vocês não compensaram, compensaram outro sítio. Então aqui é uma manobra dilatória, uma manobra de fuga de responsabilidade. Isto cansou, portanto, os beneficiários, cansou os oleiros e pronto, a coisa arrebentou, é assim que podíamos dizer, né?
Mas na semana passada é verdade que a própria população do bairro 1º de Maio invadiram uma das seções da mina de carvão para impedir os trabalhos, neste caso.
Esta é uma das formas que a comunidade encontrou de agir de uma forma violenta. Isso não é bom, mas esta forma de agir é porque não estão a encontrar respostas pacíficas. Os oleiros já bateram à porta dos nossos escritórios e nós até entramos na onda de pacificidade, quer dizer, no sentido de encontrar uma forma pacífica de resolução do conflito. Fizemos uma interpelação extrajudicial para alertar a empresa, com conhecimento do governo, sobre este fenómeno. E não tivemos resposta e nós também não podíamos fazer mais nada. A comunidade ficou com alguma esperança, foram negociando, estiveram até em uma mesa de negociação. Mas deu errado, né? Não deu certo. E por desespero, né, a comunidade agiu como agiu e a polícia também de intervenção rápida agiu. Houve mesmo uma agitação aqui. E neste momento temos pessoas que estão detidas, né, desta entrada à mina como forma de repúdio, né?
A que se deve esta aparente apatia do executivo, que era ao nível provincial e central?
A liderança atual, por acaso, encontrou algumas coisas já mal feitas, mal resolvidas, e isto afeta as pessoas que estão no governo do dia, não é? Para além do incumprimento legal, há esta fragilidade, essa fraqueza de quem está a dirigir, e às vezes nós sentimos um lamentar, um desespero de quem está na frente, como quem diz, é um assunto de barbas brancas nunca acaba.
Mas então, agora, qual é a situação? A Vale vai continuar a explorar a zona ou vai abandonar?
A Vale, evidentemente, vai ter que ceder, e eu penso que a comunidade também não está disposta a ceder, porque estão no seu direito. Estamos numa situação de intranquilidade, não há melhor identidade para resolver, senão o governo. O que está acontecendo aqui é que a Vale acha que compensou, e as comunidades dizem que não foram compensados. Cerca de 800 pessoas, 800 oleiros, não são capazes de dizer que não fomos compensados, quando foram. É bom que se faça negócio, mas é preciso aproveitar o negócio em prol dos direitos humanos.
Ouviu o ativista Júlio Calengo numa entrevista de Ibrahima Darami. E hoje a nossa pergunta do dia é: o que poderia ser feito para acabar com o atrito entre as comunidades e a Vale Moçambique? Trazemos agora a mensagem do internauta Manuel Maleve, que diz que este é um assunto muito complexo e delicado, e o internauta lamenta que esteja a ser um tema recorrente em Moçambique. Logo mais trazemos outros comentários, saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A situação na província moçambicana de Cabo Delgado está fora do controle, apesar dos esforços do governo para restaurar a tranquilidade e da preocupação dos parceiros regionais. É o alerta do coordenador nacional da ONG Help Moçambique. Em entrevista à agência de notícias Lusa, Carlos Almeida lembrou que a situação começou em outubro de 2017, mas desde o final do primeiro semestre do ano passado, o número de deslocados começou a aumentar de forma exponencial. A ONG lembrou que o problema deve ser uma preocupação para toda a região. Entretanto, o ministro da Defesa moçambicano, Jaime Bessa Neto, assinou ontem em Lisboa um acordo de cooperação militar com Portugal, que deverá capacitar as forças de defesa e segurança de Moçambique até 2026.
Vamos trabalhar no sentido de tirarmos todo o proveito possível, olhando para a situação atual do país. O país está a ser agredido por forças estrangeiras, o terrorismo. A comunidade internacional, de facto, deve abraçar para poder apoiar os esforços das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique para contermos este mal.
E depois de críticas da sociedade civil, a empresa pública de eletricidade de Moçambique eliminou o pagamento de salários em dólares. Num comunicado, a empresa informou que todas as remunerações vão ser pagas em moeda nacional. A EDM havia anunciado o uso de uma taxa de câmbio superior à imposta pelo Banco Central, o que foi alvo de críticas. Em Angola, o governo formaliza hoje a transferência para os órgãos da administração local do Estado de atribuições, competências e patrimônio de estruturas centrais que a nível local se dedicavam à gestão territorial urbana. A transferência, no âmbito da reforma do Estado, vai ser rubricada pela governadora provincial de Luanda e ministros. O presidente da Guiné-Bissau disse ontem que o governo tem que ter uma atenção especial para com a comunidade guinense na diáspora e espera que a nova secretária de Estado das Comunidades assuma o desafio. Sissoko Embaló falava na posse da nova secretária de Estado das Comunidades, Salomé Santos. Cabo Verde já vacinou quase 19 mil pessoas, com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. 95% dos vacinados são profissionais de saúde e desses, cerca de 70% já tomaram as duas doses. O país espera receber mais doses de vacinas em breve para conseguir expandir a vacinação a mais grupos.
DW África, Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Angola. Na província do Bengo, jovens que resolvem criar cabelo dizem estar a ser discriminados e impedidos de frequentar algumas instituições públicas. Antônio Brosso tem os detalhes.
Jovens angolanos denunciam estarem a ser intimidados em estabelecimentos públicos por terem os cabelos compridos. Alguns rapazes reclamam que não têm mais acesso à escola e percebem a rejeição dos agentes escolares. Geralmente, os jovens ouvem comentários estereotipados, alusivos à conduta social com os quais não se identificam. É o caso de Gregório Bambi, de 25 anos. O estudante do ensino médio diz que tem sido impedido de participar nas aulas no magistério quimamuenho desde que decidiu criar cabelo.
Neste momento, eu não sou permitido entrar na escola só por eu ter cabelo grande e outras coisas. Eu não vejo motivo, né, de me chutar só por ter cabelo grande. Isso é uma discriminação tão grande.
Moisés Miguel, de 26 anos, é outro residente de Caxito que sentiu obrigado a desistir da escola por causa da discriminação a que foi alvo em diferentes instituições públicas.
Se eu quero fazer alguma coisa por causa disso, para mim não pode tirar o cabelo, desisto.
Entre as instituições públicas mais citadas pelos supostos discriminados, as escolas aparecem na linha da frente. Arlindo Paulo é diretor do Magistério Quimamonho e reconhece que tem havido excesso por parte de alguns responsáveis de estabelecimentos escolares. Sobre os jovens que decidem criar o cabelo, entretanto, Paulo recomenda a higiene.
O aconselhável é que o estudante, ao apresentar-se com um cabelo relativamente maior que os dos demais, ele pelo menos obedeça às medidas higiênicas.
Sobre o assunto, o jurista e coordenador da Comissão de Direitos Humanos, Samora Neves, lembra que impedir um aluno de participar das aulas só por este ter cabelo grande é crime.
Não há problema nenhum, nem principalmente do ponto de vista legal, que alguém decida criar o cabelo. Agora, o que as escolas devem de facto cingir-se, devem empenhar-se, é quando estamos a falar de cabelo desorganizado.
Já a inspetora provincial da educação no Bengo, Maura da Purificação, justifica a medida adotada pelas escolas com questões de estética.
Que se ele não for de uma comunidade raça, que se não tiver um documento fundamentado, não é? Que não fica bem. Não fica bem para o homem ter cabelo, não é? Por uma questão de estética, não é? E que até certo ponto a criação de um cabelo também pode atrapalhar num conflito escolar.
Os jovens que se sentem discriminados lamentam não ter onde recorrer. Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
A Austrália cancelou projetos de infraestrutura que se destinavam a fomentar o comércio com Pequim. A mudança é uma perda relevante para o presidente chinês Xi Jinping e pode levar outros países a recuar em relação a acordos semelhantes. O governo australiano cancelou alguns pequenos projetos de infraestrutura conjuntas com a China, mas a resposta de Pequim à medida foi ultrajante e ameaçadora. A embaixada chinesa em Canberra considerou a medida imprudente e agressiva e prometeu retaliar. A Austrália aprovou uma lei no ano passado para permitir que o governo central rescindisse vários contratos de infraestrutura assinados entre os governos dos estados e Pequim. O presidente chinês Xi Jinping lançou seu projeto internacional para a construção do Belt and Road Initiative, a chamada Rota da Seda. O projeto visa melhorar o acesso da China aos mercados e recursos internacionais e fortalecer a influência de Pequim em países estrangeiros. O Estado australiano de Vitória assinou em 2018 e 2019 acordos com a China para a construção de infraestruturas, mas a ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Maryse Payne, disse que os acordos são contra a política externa do país e não têm peso legal. A anulação dos acordos significa o término da cooperação nos setores industrial, de biotecnologia e agricultura entre a China e a Austrália. Herbert Dieter, do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e Segurança, diz que o cancelamento dos acordos foi um duro golpe para a China.
Eine bilaterale Angelegenheit zwischen Australien und der Volksrepublik China, die australische.
Esta é uma questão bilateral entre a Austrália e a República Popular da China. As relações Austrália-China têm ido mal há anos e estão a piorar, mas é uma perda de face extraordinariamente grave para a China. O mundo tomou nota disto e mostra que existe uma oposição crescente nos países ocidentais à Rota da Seda.
Ländern zunehmender Widerstand gegen die Belt and Road Initiative formiert.
A China impôs tarifas às exportações australianas após as críticas de Canberra à política externa mais agressiva de Pequim. O governo australiano liderou apelos para uma investigação completa sobre as origens da pandemia do novo coronavírus e foi o primeiro país ocidental a proibir a companhia de telefonia Huawei da sua rede G5. O especialista alemão diz à DW que a decisão do governo australiano poderia provocar atrasos ou desistências por parte de outros países envolvidos na Rota da Seda. A iniciativa já perdeu ímpeto recentemente, em parte como resultado da pandemia de Covid-19, que deixou muitos dos outros parceiros da China a enfrentar a crise econômica, principalmente países pobres da África e Ásia.
Ausgesprochen ungelegen. Viele Länder haben schwere wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das beginnt beim Hauptpartnerland Pakistan.
A pandemia é decididamente inconveniente para a China. Muitos países estão a passar por grandes dificuldades econômicas. Isto começa com o principal país parceiro, o Paquistão. Outros países parceiros da Rota da Seda, ainda mais pobres, encontram-se na mesma situação. A China deve agora considerar como é que, como país doador, irá lidar com a nova situação e teria de alargar os termos dos empréstimos ou, de um modo geral, colocar os projetos em segundo plano por enquanto.
China müsste entweder Kreditlaufzeiten verlängern oder Projekte auch generell zunächst mal auf die lange Bank schieben.
A Austrália poderia ser o canário na mina de carvão pela crescente relutância do mundo em ser intimidado pela China. Um aumento acentuado foi notado na vontade dos países Indo-Pacífico de construir alianças contra a China, diz Herbert Ditter, dando exemplo da nova colaboração militar entre Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos. A União Europeia também está a mostrar sinais de uma mudança de atitude em relação às ambições chinesas. Os Estados da União Europeia, que costumavam ser bastante amigáveis com a China, como Itália, apoiam cada vez mais um regresso de laços mais estreitos entre Europa e Estados Unidos.
DW Notícias.
A Etiópia garante que a grande maioria dos mortos no massacre de Aksum, no norte da região de Tigray, no final de novembro, eram combatentes e não civis. A informação avançada ontem contradiz vários relatórios independentes. As autoridades apresentaram as primeiras conclusões oficiais sobre o massacre, no qual, segundo as organizações Human Rights Watch e Amnistia Internacional, soldados eritreus mataram centenas de pessoas, na sua maioria civis. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano instruiu seu secretário-geral, Ace Magashule, suspenso na semana passada, a apresentar um pedido de desculpas público pela carta de suspensão que dirigiu ao líder do partido no poder no país. O presidente do ANC, também presidente da República, Cyril Ramaphosa, anunciou ontem que a organização pretende também instituir uma ação disciplinar caso Magashule ignore a decisão até um determinado período, que não especificou. Aí as autoridades sul-africanas identificaram os primeiros casos de infecção no país com uma variante do novo coronavírus inicialmente verificada na Índia. O Ministério da Saúde avançou que são 4 casos nas províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal de pessoas provenientes da Índia. A variante britânica também foi detectada com 11 casos até agora. O diretor-geral da OMS afirmou ontem que a disparidade chocante no acesso às vacinas continua a ser um dos maiores riscos para o fim da pandemia de Covid-19. Segundo Tedros Adhanom, a cooperação e a solidariedade entre os países pode ajudar ao fim da pandemia. E em Bruxelas, o chefe da diplomacia da União Europeia pediu o fim imediato da violência em Jerusalém. Novos confrontos opuseram ontem na esplanada das mesquitas em Jerusalém fiéis palestinos e a polícia israelita, causando mais de 300 feridos, a grande maioria palestinianos, após um fim de semana de violência na cidade.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura para perguntar o que poderia ser feito para acabar com o atrito entre as comunidades e a Vale Moçambique. Mesa Batista Fombe acredita, que o país não está independente. Não custava nada sentar com a população e acertar a questão. Eles aceitariam mudar, mas há uma ditadura na mina de carvão ao lado da população. É um crime. No fim de tudo, aquela população vai sofrer de problemas respiratórios. Carlton da Costa escreve: na minha opinião, é importante que a empresa Vale Moçambique crie oportunidades para dar mais emprego aos jovens dessa comunidade. Mauro Jesus de Nampula comenta: infelizmente, a questão de conflitos entre multinacionais e as populações locais está a ser recorrente no meu país. Há alguns anos acompanhamos pelas redes sociais garimpeiros a serem torturados enquanto trabalhavam em minas de rubi. E com esta mensagem encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um bom dia.